Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Leonardo Tonos.
Olá, Kátia. É um prazer estar aqui falando de literatura e, sobretudo, de poesia.
Eu sou Kátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Tonos é professor livre docente em literatura brasileira na Sorbonne Université, na França. Em 2014, foi condecorado pelo Ministério da Educação francês, Chevalier das Palmas Acadêmicas, e em 2015, Chevalier das Artes e das Letras, pelo Ministério da Cultura francês. Curador do Salon du Livre de Paris e da exposição Oswald de Andrade, Passer Anthropophage, no Centre Georges Pompidou, é o idealizador e organizador do festival Printemps Littéraire Brésilien. Publicou diversos artigos acadêmicos sobre autores brasileiros contemporâneos e coordenou, entre outros, a publicação de Samuel Havet, Ensaios Reunidos. Vários de seus poemas constam em antologias e revistas nacionais e internacionais. E, recentemente, publicou a coletânea de poesias Agora Vai Ser Assim. Seu livro mais recente é Inquietações em Tempos de Insônia. Leonardo Tonos, seja muito bem-vindo à Conversa com o Autor. Você é vindo direto da França, não é? Veio ao Brasil, fez vários lançamentos de seu livro e agora está aqui conversando com a gente. É uma honra.
Eu que me sinto honrado de estar aqui falando justamente desse meu trabalho, tanto acadêmico como trabalho ficcional, porque eu acho sempre muito difícil de separar, fazer, estabelecer as fronteiras entre as minhas duas produções. O texto acadêmico, ele tem uma formatação muito rígida. É importante essa formatação. Mas talvez seja uma questão de idade também, a crise, a famosa crise dos 50 anos, mas eu sinto uma necessidade justamente de adelgar essas arestas do texto acadêmico e de trazer essa afetividade que tanto me faz falta lá fora.
Bom, essa afetividade, eu lhe pergunto, ela também está presente em Inquietações em Tempos de Insônia, o seu livro mais recente?
Ela está presente, ela é, na verdade, a linha condutora desse livro, que apresenta três partes, ou três movimentos. Eu gosto sempre de falar movimento para a minha relação com a música. Eu era músico, estudei música no Brasil, composição e regência, e eu digo sempre que antes de escrever numa página em branco, eu imagino pautas, como de uma partitura, e no momento da escrita eu escrevo e leio em voz alta para imaginar e para ouvir essas linhas melódicas que se formam na escrita poética. Eu me sinto assim. Eu sofro de insônia, né? A insônia muitas vezes é um problema. Até a insônia se tornou algo afetivo para mim. Ela se tornou minha grande amiga. Então, quando eu tenho insônias, eu falo assim, ela voltou, minha grande amiga voltou, então eu preciso conversar com a minha amiga. E a maneira de conversar com essa amiga insônia é escrever o texto e buscando essas coisas do cotidiano, que, aliás, é uma tradição da literatura brasileira. Por exemplo, penso numa grande autora para mim, que é Adriana Lisboa, que escreve essas coisas do cotidiano, a pequena coisa, que vai arranhar o texto, que vai tirar as metáforas, mas que vai encontrar a beleza, como eu digo, numa folha que cai de uma árvore.
Bom, e vale também dizer para os nossos ouvintes leitores que há uma criatividade ou talvez uma irreverência no livro do Leonardo Tonos, que é a apresentação gráfica dele. A própria apresentação já nos deixa, você abre, ou seja, a capa principal, ela traz um poema. E a contracapa é que vem com o título e o nome do autor. Isso já é, por si só, uma novidade que você traz. Também foi uma ideia durante uma insônia?
Foi uma ideia junto com a editora. Na verdade, assim, talvez primeiro por um certo constrangimento. Você passar da postura do professor para o escritor é você se expor de maneira demasiada. Então eu achei que era mais importante o texto exposto do que o meu próprio nome. E eu ainda continuo acreditando que o nome do autor é menos importante do que o texto. Porque esse texto que vai ser lido, ele pertence ao outro, ao meu leitor. E depois há também uma ideia que já vem desde o meu primeiro, a minha primeira antologia de poemas. A primeira antologia ela começa com um poema que chama Entre. O entrar, que na verdade tem esse duplo sentido em português, que eu estou convidando o meu leitor para dentro desse espaço do livro, que é como a minha casa. Estou abrindo a casa para o meu leitor. Eu quero que esse leitor se sinta bem dentro desse espaço doméstico. E o entre também, porque eu indago no primeiro livro questões sobre esse entre-lugar que eu próprio ocupo entre duas culturas. Quanto ao segundo, nós mantivemos a mesma ideia, primeiro por causa do meu próprio constrangimento, ainda não me sinto legitimado enquanto autor, eu sou sobretudo um pesquisador e um acadêmico, mas eu queria trazer esse outro elemento desse medo, né? O texto, então, primeiro se chama o medo, desse constrangimento em relação a essa palavra, né? Que, para mim, acabou morrendo na rua. E eu tento buscar acariciar, tentar salvar essa palavra, que é a palavra, para mim, essencial, que é a palavra do afeto.
E prosseguindo, como o próprio Leonardo Tó nos diz, ele abre realmente, quer dizer, na capa, a gente vê o poema Medo. E se Leonardo me permitir, eu vou ler esse poema que está na capa, o livro que é verde, e o verde é uma cor que pode nos trazer muitos simbolismos, entre eles a esperança. E o medo diz o seguinte: que tenhamos medo, é o que querem, o medo soco, levemente granulado, o medo que paralisa em pleno almoço dominical, o insidioso angioma adentrando as coxas, a mancha escura do medo que se faz náusea. Que tenhamos medo, é o que querem, que tudo esqueçamos quando, sem fôlego, engasgarmos, quando, sufocados, respirarmos. O medo simplesmente. Então, quando você traz esse poema logo para o início, você praticamente, realmente você tem razão, você nos convida a entrar e dizendo: não tenham medo, venham.
Não tenham medo, porque eu também tenho medo. Né? E é importante esse reconhecimento da nossa fragilidade. É a partir dessa dupla fragilidade que nós vamos reconhecer o outro e vamos estender a mão para o outro.
Bom, então agora eu peço a você que você, dentro do seu livro agora, você escolha para nós um poema.
Eu vou ler um poema que se chama Café com Bolo e que é dedicado à minha avó. Se chama Saudades da Avó. É de uma avó de origem portuguesa, que chegou ao Brasil com poucos anos de idade, de uma avó que não sabia ler, que era analfabeta, e que com 60 anos decidiu se inscrever no Mobral para aprender a ler e escrever, porque ela ficava fascinada vendo seus netos lendo e escrevendo. E essa avó me ensinou uma coisa fundamental. Sentada no degrau de casa, né? Quando ela comia laranjas, ela adorava laranja lima, e eu também adorava laranja lima, ela me ensinou uma coisa fundamental, que é compartilhar alguma coisa, doar alguma coisa. Ela compartilhava suas laranjas, e nesse silêncio, ela me ensinou o que eu chamo do ato de doar, que é fundamental para as nossas sociedades. E eu vou ler, então. Da mão que lhe estendo, receba, meu amigo, esta xícara de café. Você, que não fala a minha língua, que de longe vem, que nas retinas exaustas ainda traz o gosto do sal, do terror das migrâncias. A você, ofereço este café. A você, que de mim tudo difere e a mim tudo se assemelha, em seu corpo curvado, ao meu corpo rasgado, em nosso pesar comum, em comum. Sim, este café é para você e o bolo de laranja que comprei na venda do seu Manuel. Sei que ele já não tem o gosto de outroras do tempo da avó, que em suas tardes mornas não esperava para o café. As xícaras de louça lascadas, a toalha da madeira sobre a mesa, bordada pelas mãos rugosas, que a plenitude do dom aos netos soube versar. Da avó aprendi tudo, ou quase. Da avó que ler não sabia, que o mundo decifrava dos degraus da cozinha, o mundo e suas entrelinhas. Da avó aprendi que o dom, quem doa, libera, posto quem leva, enaltece a quem se doa. A avó me ensinou a convidar, sem pelo outro esperar, a oferecer sem nada receber, ofertar sem exigir, exceto o dom, a avó ensinou o gesto de doar. Por isso, meu amigo, preparei este café para você. A você que debaixo das pontes reside, a você que roubou, que já matou, a você que ainda ontem traiu e me fez chorar. Aceite, meu amigo, este dom, como hoje aceito sua opacidade, a imprevisível disponibilidade que a nós se abre ao mundo, halo, faísca ou agulha de um justo viver.
Nossa, Leonardo Tonos, eu vou lhe dizer uma coisa. Parece que eu estou sentada nesse degrau.
Que bom.
Junto com vocês, comendo laranjas e imaginando a doação dessa avó. Avós por si, enfim, por si mesmas, elas parecem que já têm esse tempo de doação. E quando ele é transformado num poema, ele parece que tem uma outra simbologia e nos toca mais. Eu sempre acho que a leitura de poemas, elas fazem com que a gente consiga ter outras visões muito mais amplas do mundo. E essa doação, ela parece que ela se torna maior. Daquele momento, ela cresce. E aí eu lhe pergunto, a poesia, a literatura, ela realmente pode ter esse dom?
Ela tem esse dom e é o que eu acredito. E eu acredito sobretudo também nesse ato de doar em sala de aula. Sobretudo eu sou um professor. E lembrando aqui uma amiga minha, uma grande escritora que se chama Maria Valéria Rezende. Um dia eu conversava com Maria Valéria, talvez no degrau justamente da sua casa, lá em João Pessoa. E eu reclamava muito dos meus estudantes, que eles não tinham nota, que o nível tinha caído muito. O esporte favorito de todo professor, vamos dizer assim. Né? E ela virou para mim com aqueles olhos e disse, vaidade, tudo isso é vaidade. Nunca se esqueça que a sua função primordial é a função de um pedagogo. Você tem o dever de descobrir em cada um aquele dom. E eu acho que a literatura ela tem esse poder também de fazer emergir em cada um de nós essa coisa boa. Esse dom que nós temos dentro de nós. Talvez seja bastante utópico, talvez seja um pouco ingênuo da minha parte. Mas, por favor, não matem a minha ingenuidade. Não destruam as minhas utopias. Ela é necessária. Essas utopias, para mim, caracterizam a nossa sociedade brasileira, a nossa civilização brasileira. Esse sorriso de que tanto se fala lá fora é isso. Essa crença no poder da beleza, que se também transmuta pela literatura ou pelo ato do ensinar.
Bom, nesse livro, portanto, o Inquietações em Tempos de Insônia, o que você diria no todo, por exemplo, que você acredita que o seu leitor vai encontrar? É bem verdade que os leitores, enfim, depende de cada um como eles vão enxergar ou como vão receber os poemas. Agora você, como poeta e como autor, como aquele professor, não é? E de repente se digna a colocá-los num livro. O que você pensa sobre todo esse processo?
Eu gostaria que eles encontrassem dentro desse livro uma grande humildade da minha parte e um respeito por eles terem entrado nesse meu espaço, nesse meu imaginário. Então, eu gostaria que eles se apropriassem desses textos e que desses textos surgissem justamente uma outra maneira de encarar o mundo, uma outra maneira de ver o mundo e, sobretudo, de estar com o outro. É fundamental esse estar com o outro, esse partilhar o mundo. Eu digo isso porque eu mesmo, enquanto expatriado na França, eu sofri, claro, talvez não racismo, mas um certo ostracismo. Eu vivi muito tempo no silêncio, eu não sabia falar francês quando eu cheguei. E esse olhar do outro, que na verdade não nos enxerga, ele é terrível. E eu gostaria que, através dessa literatura, o meu leitor sentisse essa mão que eu estendo para o outro, para dizer justamente a esse meu leitor que ele não está sozinho, que ele pode estar no silêncio, mas que ele está junto comigo nesse silêncio.
Leonardo Tonos, eu acho que muitos de nós hoje vivemos, às vezes, no silêncio. Se eu dissesse de uma forma mais metafórica, não porque não saibamos francês, mas porque muitas vezes não saibamos o que dizer. Muitas vezes somos pegos em inquietações que não têm palavras, muitas vezes. E a poesia pode ser um canal para isso. Leonardo Tonos, a gente agora passa do seu livro, não é? Inquietações em Tempos de Insônia, para um outro livro que também é recente, enfim. Agora vai ser assim. Título ótimo, eu acho que a gente de vez em quando diz dessa maneira, né? Não, agora vai ser assim. É um título que meio que remete a uma mudança.
Sim, ele remete a uma mudança, justamente dessa ideia de você entrar dentro do texto, você entrou nesse texto, nesse livro, de uma maneira, e quando você sair desse livro, você estará de outra maneira. E essa outra maneira é justamente esse olhar sobre o outro. Esse livro ele nasce num outro contexto. Esse livro ele foi publicado então, em 2018. Vários textos foram escritos já de uns 3 ou 5 anos atrás. E eles têm um vínculo direto com a minha pesquisa e minha produção científica. Eu sou especialista em literatura brasileira, mas sobretudo na questão da imigração. Então, questões de representação do imigrante na literatura brasileira. Por quê esse tema? Porque eu sou neto de italianos e de portugueses. Então, assim, rituais da questão da imigração eu conheço desde a minha infância. Sou o último neto e não sou o caçula, né, da família, aquele protegido. Eu sou o esquecido. Né? Meus avós já estavam velhos, meus pais talvez já estivessem cansados. Então, assim, você esquece aquela criança que fica navegando pela família, entre os avós, os pais. Meus avós falavam o dialeto italiano, né? Já estavam cansados, talvez, de falar português. Então, assim, eu fui como uma esponja, né? Recuperando todas essas histórias. E depois, quando eu comecei a trabalhar em pesquisa, eu queria encontrar um pouco na literatura, sobretudo brasileira, o que eu chamo desse trauma do processo migratório. Há sempre um trauma, né? Eu digo assim, eu recuperei a história familiar numa caixa que me foi doada pelo meu pai, onde eu descobri o passaporte dos meus avós, a passagem do bilhete do transatlântico. E eu fiquei imaginando a minha avó, minha nona, como nós dizíamos, né, saindo do norte da Itália, pegando um trem com o meu nono, já casados, até o porto de Gênova, atravessando o mar e chegando num país onde ela não conhecia ninguém e não conhecia a língua. E, sobretudo, num mar entre 1.700 pessoas num porão de navio. Era isso. O navio que os trouxeram, Costa Verde, compreendia 1.700 pessoas entre a separação de homens e mulheres. Fiquei imaginando esse trauma, né, nessa dor dessa mulher e de como ela talvez tenha me transmitido, de toda maneira, esse trauma. E a minha busca sempre na literatura foi buscar essa carga traumática. Não que eu gosto de coisas tristes, mas eu acho importante o trauma para a superação do trauma. Infelizmente, eu nunca encontrei na literatura brasileira, ou encontrei poucos exemplos dessa carga traumática. Por quê? Porque o imigrante, se a gente pensar de maneira geral, ele é muitas vezes utilizado como um pretexto para se dizer alguma coisa outra. Se você pega, por exemplo, o Cortiço, né? Cortiço, você tem os portugueses, são utilizados de maneira cômica. Mas por quê? Porque, na verdade, no Cortiço, Aloysio Azevedo queria se servir do elemento português para construir um elemento nacional. Nós estamos no século XIX, em que tudo que é português é mal visto, então vamos negar essa figura do português dentro de um contexto naturalista para um discurso nacional. Depois nós temos, no modernismo mesmo, um tipo de uma apologia do cosmopolitismo. Então, assim, o imigrante ele é esvaziado dessa carga traumática. Eu encontrei um autor, que é Samuel Havet, né, que é um autor carioca, também de origem judaica, e que traz dentro de uma perspectiva existencialista essa dor do sujeito imigrante num país e numa situação de expatriamento. E é claro que em 2015 tudo muda. Né? A foto de Aylan, né, afogado na praia de Lesbos, primeiro que me provoca uma crise de pânico. Minha segunda crise de pânico, eu não conseguia me movimentar naquele dia. A partir daquele momento, você não pode mais contar a história da imigração como você contava antigamente. Porque você não pode contar e não esquecer que o mar Mediterrâneo hoje é o maior cemitério a céu aberto. E aquilo me trouxe, foi um impacto tão violento que eu mudei até a minha pesquisa. Já não trabalho sobre imigração, mas eu trabalho sobre a representação de refugiados na literatura e nas artes visuais brasileiras e também europeias, e isso me trouxe uma necessidade de escrever. Eu lembro que eu comecei a escrever essa história de Ayla e uma outra história que foi em 2017, quando eu vou a um festival de literatura de Berlim para ouvir mulheres refugiadas, escritoras refugiadas, e uma dessas mulheres conta a história dela da seguinte maneira, como uma ladainha. Durante meia hora ela vai contando as perdas. Então, ela começava da casa que eu fechei, que já não existe mais, não me lembro. Da rua que tomei com meu filho, que já não existe mais, você não sabe se é o filho ou se é a rua, já não me lembro. Ela foi contando as perdas. E ela para, de repente, e diz, de uma coisa eu me lembro. Do grito das mulheres. E ninguém pode imaginar, e eu não posso imaginar, o que é passar, viver 3 dias, 3 noites, atravessando o mar Mediterrâneo e ouvindo o grito desesperado dessas mulheres. Então, face a isso, quer dizer, naquele dia eu tive também um outro impacto, eu me senti assim, nulo, fazendo o quê naquele dia? Um professor, com a minha arrogância de professor, que queria conversar com uma autora para uma pesquisa, né, para uma entrevista. Não, eu me pus a chorar, e eu lembro que estava de bicicleta, voltando para o apartamento onde eu estava em Berlim, chorando quase aos prantos dessa dor. Eu sentei no chão e comecei a transcrever as palavras dessa mulher. E foi ali que começaram a nascer então, esses poemas em torno da questão da migrância, em que eu tento, né, não me apropriar da dor do outro, mas fazer com que o meu leitor se coloque numa posição de desconforto extremo, para que ele se fragilize e para que ele se aproxime e possa compreender a dor do outro. Por quê? Refugiados não são números. Refugiados são pessoas que morrem afogadas todos os dias. Nós não podemos esquecer disso. São pessoas como nós que estão o quê? Somente estão buscando uma vida melhor. Mais nada.
Eduardo Tonos, esse é um assunto que está muito presente. Ele está aí agora, nesse momento, acontecendo. E aí eu vou lhe pedir, a gente está no final do nosso programa, e de forma emocionada eu te peço que você escolha então um dos poemas desse seu livro, para que você possa ler para os nossos leitores ouvintes, que neste momento também devem estar fazendo algum tipo de reflexão sobre o que você falou aqui. Agora vai ser assim, não é? Qual o poema que você escolhe?
Eu vou ler o poema Conchas. Hoje queria ser concha para que me ouvissem mar. Murmurar segredos às conchas do Mediterrâneo que sorriem à chuva de homens. Do fundo de minha cama, ouço as conchas do Mediterrâneo. Suas bocas escancaradas zombam dos pescadores e dos peixes cujas entranhas ainda conservam o olho da menina afogada e negra. Você já ouviu o silêncio das conchas do Mediterrâneo? E o sopro de uma bomba no mercado de Istambul? Eu não conheço o zunir do siroco nos campos de Lampedusa. Eu não ouvi o grito estrangulado da menina moldava ao ser estuprada na selva de Calais. Você já ouviu o silêncio das pedras de Alepo? O silêncio só existe na possibilidade da palavra ou em sua negação. Do silêncio silenciado resta apenas o terror das pedras de Alepo. Você nunca ouviu o silêncio das pedras de Alepo?
Eu imagino o que foi para você fazer esse livro, escrever esses poemas. Não só por uma emoção contida, como uma catarse também de tudo que você estava sentindo e vendo. E como é importante que isso esteja num livro e que ele possa hoje ser lido por muita gente, que como você também deve, nesse momento, estar precisando fazer esse tipo de catarse. Às vezes uma boa leitura ajuda muito. Leonardo Tonos, eu lhe pergunto, aqueles ouvintes, leitores que tiverem interesse nas suas obras, como é que podem fazer? Como é que podem ter acesso?
Eles podem ter acesso de várias maneiras. A primeira maneira, eu diria, que é a biblioteca municipal. Os livros estão em algumas bibliotecas. Por cada biblioteca que eu passo, eu deixo meus livros. Os livros vão estar, por exemplo, na biblioteca da UFRJ, mas eles também estão disponíveis nas livrarias, em praticamente todas as grandes livrarias do Rio de Janeiro, São Paulo, ou fora do eixo aqui do sul, do sudeste, ou diretamente com a editora, que também pode ser consultado. Mas vão para as bibliotecas municipais, é o espaço mais delicioso, é o espaço onde eu descobri esse imaginário da literatura. E eu faço questão de, em cada biblioteca que eu visito, deixar o meu livro.
Leonardo Tonos, muito obrigada pela sua presença no Conversa com o Autor. Foi uma conversa rica e emocionante.
Eu que agradeço, Cati.
Nós terminamos o Conversa com o Autor hoje com gravação de Nielson Soares e edição de Rafael Napoleão. Nós voltamos na próxima semana com mais um programa, porque literatura é uma ótima viagem.
Conversa com o Autor.